11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É isso aí, hora de falar de esporte, hora do 11 minutos. Foi uma semana cheia, tivemos uma agenda lotada de muitas competições acontecendo, jogos que chamaram a atenção do Brasil, e a gente vai comentar tudo isso hoje aqui no nosso 11 minutos. Olha, hoje aqui conosco nós temos, além do nosso querido Renato Coelho, bom dia mais uma vez, Renato.
Tamo nessa.
Temos o Fernão Capello, que é o nosso companheiro aqui da Rádio Agência Senado. Eu estou apresentando Conexão Senado há quase 7 anos, não lembro da presença do Fernão Capello aqui. Eu acho que é a estreia do Fernão, não é isso, Fernão? Ou você já teve num dia que eu não estava?
Não, é a primeira vez mesmo.
Olha aí, tá vendo?
Obrigado pelo convite.
Fernão é aqui, nosso companheiro da Rádio Agência Senado. Fernão, tem uma curiosidade. Quando eu era adolescente, tinha um livro que fazia muito sucesso, que era Fernão Capello Gaivota. O seu pai gostava muito desse livro ou essa coincidência?
Gostava muito. ele e minha mãe gostavam muito desse livro.
A origem do seu nome vem daí.
A origem do meu nome,
né?
É exatamente essa.
Quando eu li assim, Fernão Capello, não é possível. Tem que ter alguma coisa a ver com o livro. Fernão, seja bem-vindo aqui à sua estreia no nosso 11 Minutos. Antes da gente começar a falar das polêmicas da semana, porque tem muitas, primeiro a gente destaca que o Senado vai debater o projeto que pode transformar clubes de futebol em empresas. A proposta está em discussão na Câmara dos Deputados e a reportagem é de Rodrigo Rezende.
Durante visita à Confederação Brasileira de Futebol, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que os senadores vão começar a debater o projeto que pode transformar clubes de futebol do país em clubes empresa. A proposta ainda está na Câmara dos Deputados. Atualmente, a maioria das agremiações esportivas do país são sem fins lucrativos e, com o projeto, se abriria a possibilidade de transformação dessas instituições em empresas com responsabilização jurídica de dirigentes, novas formas de recolhimento de impostos e possibilidade de renegociação de dívidas. Mas os clubes que estão com as contas em dia criticam a proposta por apontarem nela privilégios para equipes que não fizeram boas administrações. De acordo com Davi Alcolumbre, todos os clubes serão ouvidos antes de qualquer decisão.
Vou fazer uma reunião com todos os clubes para ouvir também e até mesmo para me adiantar em relação a esse assunto que ainda está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Eu vou propor, a partir dessa visita, uma audiência pública no Senado, na Comissão de Esporte e de Educação, para que a gente possa também ouvir vários atores no Senado Federal, enquanto esse debate é feito na Câmara dos Deputados, que a gente possa no Senado também estar ouvindo os especialistas em relação a isso.
O projeto que poderá transformar os clubes de futebol em clube empresa está numa comissão temporária na Câmara dos Deputados.
Pois é, essa ideia já de vez em quando está indo e voltando, me parece que agora esse é um projeto que tem tudo para ir para frente. A transformação dos clubes de futebol do país em clubes empresa. Porque o que a gente vê hoje é o seguinte: existem muitos clubes famosos, que têm torcida, mas não conseguem rentabilizar isso. Quando a gente vai comparar, por exemplo, com times da Europa, a gente vê que esses clubes faturam horrores, enquanto que o pessoal está sempre passando por dificuldades financeiras, apesar de serem clubes grandiosos, mas que sempre está com aquele problema de caixa baixo, dívida com a Previdência. Fernão, você acha que essa ideia pode mudar esse aspecto do futebol brasileiro, de ser um futebol bonito, famoso, mas pouco rentável?
É uma ideia que pode ajudar, mas eu não acredito que seja a única. Primeiro porque a gente vê a falta de organização não só nos clubes. Todas as organizações que cuidam do futebol aqui no Brasil, acho que precisam passar por uma remodelagem. Mas é uma proposta que traz possibilidades para os clubes, né? Uhum. Apesar de também trazer alguns encargos que hoje a gente sabe, essas administrações não são capazes de cumprir com alguns encargos previdenciários, sendo instituições sem fins lucrativos. Imagine como empresas.
Essa questão realmente que você tocou É uma questão interessante porque, primeiro, passa... Eu acho que não é só mudar a denominação, a nomenclatura. Ah, agora o time vai ser um clube-empresa. Sim, mas passa por uma questão muito importante, eu queria até a opinião do Renato aqui também, que é a eternização de dirigentes nos clubes de futebol, nas confederações. Tem gente aí, tem família aí que está há 40 anos comandando o mesmo time. Como é que a gente pode esperar mudanças se essa mudança não acontece, por exemplo, na cúpula dos dirigentes das confederações de futebol? O que você acha, Renato?
É porque quando você... É uma questão que... De cultura, na verdade, né, que eu penso. É quando você fala numa empresa, um dirigente, um presidente de uma empresa, ele tem uma obrigação com aquela
empresa.
Há uma
responsabilização.
Justamente,
né?
ele tem uma responsabilidade. E assim, é aquela coisa, a empresa não está dando lucro, a empresa está... Aí você troca geralmente o dirigente, existe uma...
cobrança de resultados.
Uma cobrança e existe uma certa autonomia para que a empresa consiga os melhores resultados e que ela escolha assim, de uma maneira prática e pragmática um dirigente que leve a empresa para frente, né? Porque se o cara está dirigindo a empresa e a empresa só dá prejuízo, troca o dirigente, troca o presidente da empresa, troca o CEO e tal, essas coisas todas. Agora, um clube, né? É aquela coisa, né, as coisas que você pensa assim, ah, é um clube, né? E, tipo assim, um clube daquela, ah, vamos passear no clube.
É de todo mundo, não é de ninguém.
Mas a questão cultural mesmo, assim, quando você pensa assim, não existe tanta essa responsabilidade de levar para frente as coisas. É mais uma questão, parece que está ali entre amigos e a empresa assim, é pragmática. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Troca.
Né? Existem métricas, existem resultados a serem alcançados. Você acha que essa transformação também passa pela essa renovação de dirigentes, de cartolas do futebol, Fernão?
Eu acho sim e... Eu acho necessário os clubes pensarem... eu acho que é um dos problemas, não só com futebol, mas com várias coisas aqui no Brasil, que todo mundo espera uma lei para poder...
Que vai resolver todos os problemas.
E enquanto você pode fazer a sua parte para tentar já ir melhorando. Né? A gente vê alguns exemplos de clubes recentes que trabalharam e agora estão com... contas mais organizadas, alcançando resultados, alguns ainda nem, não em forma de título, mas em forma de ou contratações, mas
ajeitando a casa,
como por exemplo Flamengo e Palmeiras. E ao mesmo tempo a gente vê situações, eu acredito que foi o Figueirense na Série B, que estava sendo administrado por uma empresa, se eu não me engano, tinha um vínculo com a empresa e a empresa estava sem pagar os jogadores, tal. Ou seja, precisa não só mudar o regimento, o que manda, mas a forma de administrar.
A mentalidade, eu diria, né? Exatamente por conta disso. Se não mudar a mentalidade, para usar um termo que está na moda, se não mudar o mindset, né? Nada vai acontecer. Né? Nada vai acontecer. Bom, vamos acompanhar isso aí, esse projeto que pode transformar os clubes de futebol em empresa em clube empresa. Está numa comissão temporária na Câmara dos Deputados e a gente vai acompanhar esse projeto também. Mas agora sim, vamos falar de bola rolando. Tivemos um meio de semana aí cheio de emoções. Vamos começar falando de Libertadores, porque o jogo que realmente chamou a atenção durante essa semana foi o jogo do Flamengo e do Grêmio. A segunda partida da semifinal, né, da primeira semifinal. A primeira semifinal foi River Plate Boca Juniors, o River ganhou de 2-0. E a outra partida seria Grêmio e Flamengo. Aconteceu na Arena do Grêmio. Um jogo onde o Grêmio empatou com o Flamengo e tinha aquela possibilidade que o Grêmio até batesse o Flamengo porque estava jogando em casa. Mas o que roubou a atenção de todo mundo foi o VAR. Eu já vou começar com a polêmica. Fernão Capello, o VAR só serve para criar polêmica ou o VAR está aí mesmo para ficar e aceita que dói menos?
Eu acho que ele está para ficar, mas precisa, como toda novidade, passar por ajustes.
Agora, você acha que esses problemas são somente por conta dessa novidade? Ou estão utilizando o VAR assim, de uma maneira meio esquisita? Eu chamo essa atenção pelo seguinte, porque, gente, se leva quase 5 minutos para se decidir se foi uma coisa ou se foi outra, e é um vai, vem, volta, e isso está acabando com a alegria do futebol. A gente nem consegue mais gritar gol, a gente primeiro espera o VAR para saber se o gol foi validado. Isso tá deixando o futebol meio esquisito, não tá não?
Eu concordo, tanto que eu acho que o VAR podia ser uma coisa mais parecida com o que acontece no vôlei.
Uhum.
O desafio, assim, não precisava ser em todo lance revisado, justamente por essa questão de parar toda. Se bem que, assim, poderia ser limitado também
alguns
lances e tal. Mas eu acho que é uma questão que ainda, a gente ainda vai falar muito
disso. A gente tem falado e continua. Olha, na partida Grêmio Flamengo, o Flamengo teve 3 gols anulados, não foi?
3 gols anulados.
É, ou seja, está dizendo que o Flamengo precisa fazer 3 gols para valer 1. Não vou entrar no mérito, na polêmica de se realmente foi ou não foi. O que eu acho é o seguinte, como o Fernão falou, em outros esportes que se utilizam da tecnologia, essa coisa funciona, mas funciona de uma forma muito rápida. Você vai lá, no tênis tem assim, sabe, se a bola foi dentro, fora, in, no out, no vôlei também, outros esportes, a maioria dos esportes olímpicos, onde tem a tecnologia, ela funciona, mas ela não atrapalha o espetáculo. É aquela coisa que já se incorporou às partidas. O VAR não, o VAR hoje, a gente está falando VAR aqui, né, no 11 Minutos, e não é a primeira vez, é porque o VAR, além de interferir no resultado, está interferindo também no bom andamento da partida.
É verdade, Gisele, você começou hoje falando sobre esse assunto e você disse uma frase, eu achei que você ia colocar um ponto no final da frase e para mim faria ter mais sentido, né, com esse ponto. Teve essa semana o jogo do Flamengo, ponto. Porque quem jogou bola nesse jogo foi realmente o Flamengo.
Mas você acha? vamos comentar o jogo. Primeiro tempo, Grêmio e Flamengo. Realmente, o Grêmio parece que se assustou, ou a responsabilidade de estar jogando em casa pesou, que no primeiro tempo não se viu o Grêmio jogar, né, Fernando?
Mas assim, o Grêmio, principalmente em competições desse tipo, é uma equipe cascuda.
Tem tradição.
Tem tradição, e não é para se assustar jogando em casa. Eu acho que houve uma superioridade. Eu acho que ela não esperava a atitude do Flamengo.
Sim.
Talvez isso justifique a forma como o Grêmio se comportou. Uhum. O Flamengo o tempo todo em cima, roubando a bola, uhum, e tentando chegar pelos pontos fracos do Grêmio, principalmente o lado direito, que estava bem desfalcado.
Eu acho que a falta do Jeromel também, né, pesou. O Jeromel é um dos melhores zagueiros da seleção brasileira, pesou, não jogou nesse jogo, no jogo do dia 23, vai jogar, deve jogar, mas o que eu vi foi o seguinte, o primeiro tempo assim, onde deu tudo certo pro Flamengo, e o Grêmio não sabia mesmo o que fazer, o que que tá acontecendo, né?
Quase tudo certo. O VAR.
Vocês vão voltar a falar do VAR,
Justamente, é onde a gente queria chegar. O Flamengo jogou um bolão, mas o VAR atrapalhou, pelo amor de Deus, o que é aquilo? E Jesus, é engraçado você falar essa questão do espetáculo, né? O que você percebe hoje é que o cara marca o gol, ele não comemora mais.
Mas é isso.
Ele marca o gol e fica olhando pro telão pra ver o que que vai acontecer. Gente, que coisa mais sem graça, meu Deus.
É um anticlimax. Essa parte é muito chata.
Agora, segundo tempo, o Grêmio voltou, parece que acordou.
Deu uma sacudida.
Não sei
no
o que
intervalo.
É que o Renato falou no vestiário, mas deve ter sido alguma coisa muito forte. Porque o Grêmio voltou outro time, né? Atacando, pressionando o Flamengo. Mas, infelizmente, essa questão do VAR foi o que prevaleceu, porque. E também o jogo parando toda hora. Eu acho o seguinte: o VAR, eu acredito que é uma inovação tecnológica que era preciso que acontecesse. Afinal de contas, a gente já viu campeonatos serem decididos com gol de mão, com um gol impedido, com um gol que não era para valer e estava ali claro que não era para valer, porque não tinha esse recurso tecnológico. Então, eu acho que o recurso tecnológico do VAR e a chegada do VAR é realmente para ficar. Agora, é preciso saber trabalhar com o VAR. Não é possível que a cada parada do VAR seja 4, 5 minutos para se decidir por uma coisa que a gente está vendo ali que, gente, e às vezes não dá decidir errado. Ou seja, se é para decidir, às vezes não decidir errado, não decidir pelo menos rápido. Para não atrapalhar. É,
demora. Isso aqui tem mais objetivos.
Né? Mais objetivos.
Mais objetivos. E eu acho que talvez modernizar algumas regras antigas do futebol. A gente tem visto com o VAR a lei do impedimento sendo usada para marcar impedimentos que são milimétricos.
Só o VAR vê aquilo.
Exato. Apesar que nesse jogo, os dois impedimentos contra o Flamengo foram marcados pelas bandeirinhas e confirmados pelo VAR.
Pelo VAR. Mas aquele do gol do Gabigol, por exemplo, se não tivesse VAR ali, não tinha como saber, gente.
Exato.
Foi negócio assim de medir a unha do Gabigol, tava um pouquinho... Não tem
e aí
como.
Você para pensar, que vantagem o Gabigol tinha naquele lance?
Uhum.
Ele tava de costas, ele tava na mesma posição do zagueiro, com o calcanhar dele, isso. Talvez tava no...
Um gol que poderia ser validado perfeitamente não ia fazer... não era um gol para a gente dizer assim, se aproveitou porque estava impedido e fez o... Não, aquele é o tipo de impedimento que só o VAR dá aquele impedimento.
Exato.
E o VAR com o auxílio da informática, da computação, porque o próprio VAR, se for olhar, ele também não consegue perceber nada.
Não, agora tem um negócio de ajustado para poder saber como é a lei de impedimento, por exemplo.
Ele tem que passar a régua lá, porque senão se ele também for olhar, não consegue.
Milimétrico, eu acho que é na mais que é a regra, Renato, é aquele photochart, né, de corrida de cavalo. Para você saber se tem um nariz de vantagem ou não. É assim que está sendo decidido, principalmente os impedimentos, porque essa questão do VAR é complicada. E a gente vai ter VAR de novo, gente, no dia 23, no Maracanã. Aí a vantagem, não posso dizer vantagem, mas de qualquer forma é um jogo em casa. A pressão do Maracanã, que vai estar lotado com certeza. E para essa segunda partida, qual é a sua expectativa? Você acha que o Flamengo vai ter a vantagem, vai fazer valer o mando de campo e partir para cima do Grêmio, ou vai ser a mesma confusão que foi na Arena do Grêmio?
Eu acho que o Flamengo vai sim se impor, apesar que diante das últimas notícias de desfalques que vai ter,
né? Arrascaeta
não vai, talvez o Felipe Luiz também, a gente ainda não sabe, pode ser um pouquinho mais complicado.
Prejudicar um
pouco
mais.
Porque, como eu disse antes, o Grêmio ele é acostumado a jogar essas competições. Então, a pressão no Maracanã vai ser grande, mas...
Não é um time novato.
Não é um time novato enfrentando a pressão.
Ok, então a gente vai acompanhar essa... Agora, como ficou longe, né? Essa questão de calendário da FIFA é outro problema.
Sim.
A seleção brasileira joga na próxima semana. Aí tem os amistosos da seleção brasileira. Aí não pode ter jogo naquele dia, porque é uma data FIFA. E aí, uma partida que deveria ser na semana seguinte, já para acabar com esse negócio, e até para, né, dar uma levantada na torcida, acaba demorando aí 3 semanas praticamente. O próximo jogo, tanto do River como do Flamengo, o do River e Boca no dia 22 e o do Flamengo no dia 23 desse mês de outubro. Isso daqui é quase 3 semanas, é muito tempo entre uma partida e outra, mas é assim que é e a gente vai acompanhar assim mesmo. Fernão Capello, obrigado pela sua participação aqui, volto sempre ao 11, um grande abraço, bom dia.
Obrigado, bom dia.
Renato continua aqui com a gente, feliz porque o Flamengo, de qualquer forma, arrancar um empate com um gol fora de casa não é coisa ruim não, né, Renato?
É verdade. Poderia ter sido mais, né, mas...
Um VAR no meio do caminho.
Tinha um VAR no meio do caminho. Lembra aquele poema do Drummond, né?
Isso.
Havia uma pedra no meio do caminho.
A pedra é o VAR.